Direto ao Direito.
Cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. Em mais de 80% dos casos, o responsável é o marido, namorado ou ex-parceiro, que também se aproveitam da dependência financeira da vítima. Na coluna Direto ao Direito de hoje, vamos falar sobre uma mudança muito importante na luta pelo direito das mulheres. Isso porque está em vigor a lei que visa fornecer auxílio aluguel às mulheres que são vítimas de violência doméstica, e o texto altera a Lei Maria da Penha, que passa a conceder o benefício para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica por um período de até 6 meses. Para falar sobre isso, vamos conversar com o advogado criminalista Matheus Brito, que já está aqui nos estúdios conosco. Matheus, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Bruno, obrigado. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Campina Grande. Um prazer estar aqui com todos vocês.
Olha, explica logo pra gente um pouco quais são as mudanças, né, no texto da Lei Maria da Penha, no caso.
Bom, a Lei Maria da Penha, ao longo dos últimos anos, ela foi sancionada em 2006, mas ao longo dos anos ela sofreu várias mudanças.
Certo.
Um exemplo de mudanças é a violência psicológica. Foi considerado violência. O atendimento às mulheres serão priorizados por mulheres. Então, uma vítima de violência doméstica ou violência familiar, ela será prioritariamente atendida por outras mulheres. E, agora no dia 14 de setembro, houve mais uma nova mudança, que é a possibilidade de auxílio moradia para as vítimas de violência doméstica, onde elas poderão solicitar o auxílio moradia por até 6 meses para ali sair do ambiente de violência, certo, e recomeçar.
Entendi. E nesse caso, a Lei Maria da Penha, ela se aplica em quais casos? Só para que a gente fique bem claro, porque nem todos os casos as mulheres se aplicariam, né, no caso da Maria da Penha.
Sim, com essa mudança legislativa, vem novos desafios, né? O direito, ele é feito de desafios práticos. A lei é bem recente, a lei foi implementada há 10 dias apenas, foi sancionada no dia 14 de setembro, como eu já falei, e ela vem com desafios. Um dos desafios que eu vislumbro é o seguinte: sim, esse benefício de auxílio moradia são para todas as mulheres? Quem concede? Em quais situações pode ser concedido? Primeiro, não são para todas as mulheres de violência que sofrem violência doméstica no ambiente do lar. A mulher precisa demonstrar vulnerabilidade social. Segundo desafio, serão concedidos até 6 meses e será concedido pelo juiz ou pela juíza da vara de violência doméstica. Mas se a cidade tiver em seu ambiente casas de inclusão, casas de acolhimento a vítimas de vítimas de lesão corporal, a vítimas de violência doméstica, a juíza, o juiz, concederá esse auxílio? Eu acredito que não. Uhum. Porque já existe um ambiente preparado para receber essa mulher vítima de violência doméstica, que acontece nos grandes centros. A lei acompanha, essa mudança legislativa acompanha um processo de mudança social no Brasil. Já existe práticas de auxílio moradia para as vítimas de violência doméstica em algumas localidades do Brasil. É exemplo de São Paulo, é exemplo do Mato Grosso, é exemplo de Fortaleza. E qual seria a média do valor desse auxílio aluguel? Bom, a lei não fala de média de valor, ela só fala tempo, concedido tempo até 6 meses. Mas eu acredito que a média seria algo em torno de R$ 400, R$ 600. Por quê? Porque é o que acontece em São Paulo, é o que acontece em Mato Grosso, que são prestados esse benefício no valor de R$ 600. Então, acho que no Brasil, por inteiro, será acompanhado esse valor de aluguel.
Entendi. Como advogado, né, que acompanha já durante a carreira alguns casos do tipo, queria que você falasse, na tua opinião também, pessoal, qual a importância, né, desse tipo de de alteração desse tipo de auxílio? Ou você acha que pode diminuir? Ou não deve ter um efeito, pelo menos a curto prazo, imediato?
Bom, eu vou falar na visão de advogado. Sim. E na visão de um cientista político. Certo. Que estuda segurança pública. Bom, no Brasil, o Fórum de Segurança Pública, ano passado, ofereceu um dado de 18,5 milhões de mulheres sofrendo algum tipo de agressão. E quando eu falo algum tipo de agressão, eu quero dizer, me corrigindo aqui, agressão física. E entrou nesses dados mulheres que sofreram pelo menos duas agressões físicas ao ano. Se a gente coloca a violência psicológica e a violência patrimonial, esse número sobe para 29 milhões. E isso fora de segurança pública. Já existem outros fóruns que dizem que o número chega a 43 milhões de mulheres que ano passado sofreram algum tipo de violência. Essa lei é um avanço. É um avanço no Instituto de Proteção de Direitos às Mulheres. É uma boa prática que precisa ser mantida, que o Brasil precisa avançar. Mas essa lei traz consigo desafios práticos. Eu estava conversando aqui com o Bruno, que me acompanha, que é meu sócio, e eu dizia a Bruno, essa lei traz novos desafios, desafio de implementação. Não basta só dar o dinheiro, os R$600 por 6 meses. Uma vida não se muda com 6 meses. Sim. Com R$600. Tem mulheres que estão 20, 30 anos vivendo para o marido, vivendo para a família, em situações de violência doméstica. Muitas vezes essas mulheres, elas não têm empregos, ela não passou por um curso profissionalizante, ela abriu mão de sua vida para cuidar da família. E agora, será que em 6 meses, 20, 30 anos de história, vai ser resolvido? É claro que não. Então, a lei precisa avançar. Eu acredito que, com o passar do tempo, a lei vai avançar. Acredito que essas mulheres que vão entrar na lista para receber o seu auxílio deverão aí ser cadastradas em um banco de currículos para terem preferencialmente empregos. Deverão aí passar por algum curso profissionalizante. Uhum. Para se capacitar e recomeçar a vida. Então, a lei é um avanço no Instituto de Proteção às Mulheres, mas precisa continuar avançando. Na prática do direito, ela precisa avançar. E como solicitar? Eu queria, se ainda tiver tempo, solicitar esse auxílio? Bom, a mulher que for vítima de violência doméstica, ela deverá fazer o boletim de ocorrência, comunicar à autoridade policial, à delegacia, e será aí dada uma medida de liminar, uma medida protetiva de afastamento. Nessa medida protetiva, é importante que a mulher fale a sua situação de vulnerabilidade. O direito, a justiça, ela precisa ser avocada, ela precisa se pedir para agir no direito. Na justiça, precisa se mover a justiça. Tem que haver o pedido verbal. Então é importante que a mulher conte a sua situação de vulnerabilidade à autoridade policial, ao Ministério Público, ao seu advogado, ao juiz que for ali atendê-la, que for ali para a audiência, para que o juiz saiba a sua vulnerabilidade e dizer assim, não, essa mulher se enquadra no auxílio moradia, ela precisa da proteção do Estado. Uhum. Então, será concedido o auxílio a ela. Mas se ela não fala, ou se ela não diz a sua situação de vulnerabilidade, ou se ela tem um emprego aí que possibilite ela de viver sua vida com auxílio, pagando aluguel, sustentando seus filhos, esse auxílio não será concedido. Então ela precisa explicar. E a lei também traz alguns desafios. E a fraude? Como é que a gente pode fazer? Porque pode ser que algumas mulheres, junto até com seus próprios companheiros, possam tentar fraudar e tentar conceder. Sim. O auxílio dizendo que é vítima de violência, sem ser. Mas não será isso e não deve ser isso que vai impedir o Instituto de Proteção às Mulheres. Mesmo com fraude, mesmo com alguém tentando burlar, tentando conseguir esse auxílio, não estando enquadrado nas características de vulnerabilidade social e nas características de violência doméstica, eu acredito que esse não será um impedimento para a concessão do auxílio. Porque a lei, a justiça precisa avançar na proteção das mulheres. E é mais importante que avance, que se conceda o auxílio, mesmo na dúvida, do que arriscar, esperar o tempo e acontecer algo pior.
A gente está conversando aqui com o advogado criminalista Matheus Brito sobre um novo mecanismo que foi criado para a Lei Maria da Penha, que é o auxílio para mulheres que precisam, né, do auxílio aluguel. Mas, Matheus, eu queria que você falasse também sobre a medida protetiva, que, na minha opinião, é o mais importante. Porque muitos dos homens, eles até saem da casa numa separação, a mulher fica, mas ele fica tendo acesso, mesmo ela denunciando, mesmo ela pedindo, eles ficam tendo acesso e muitos desses crimes terminam acontecendo dentro da própria residência. A gente dá notícias aqui semanais desse tipo. Inclusive em Belém, na cidade de Belém, aqui na Paraíba, ela havia denunciado, ela pediu a medida protetiva e antes da medida protetiva sair, infelizmente ela foi vítima de feminicídio pelo ex-companheiro. E eu queria que você falasse também do procedimento para tomar essa medida e como tentar acelerar e fazer com que essa medida protetiva ela funcione na prática.
O Brasil tem avançado na proteção da vida e da integridade física das mulheres, mas ainda tem muito o que avançar. Muita coisa ainda precisa ser feita. A gente sabe que ainda existe uma deficiência estatal. Quando eu falo estatal, não é estado da Paraíba. Estou falando do estado brasileiro. Sim. Que precisa avançar na proteção de direitos às mulheres. A questão da logística, a questão tornozeleira eletrônica, a questão do auxílio, a questão de policiais fazendo rondas específicas. Hoje pela manhã alguém perguntou: será que o Brasil tem condições de colocar um guarda-costa junto a essa mulher? Seria ótimo, né? Mas infelizmente não tem. Infelizmente não tem. O que eu posso dizer, Bruno, é que o Brasil está avançando. Mas como pedir essa medida protetiva? Bom, a mulher comunicará a violência que sofreu à autoridade policial. E quando eu falo autoridade policial, seria o delegado ou a delegada. Ou a comunicação, antes de chegar ao delegado, a polícia militar ou a polícia civil. Se tiver no horário ainda de funcionamento da delegacia, o delegado ele irá comunicar ao juiz e em 24 horas o juiz ou a juíza concederá o afastamento, a medida protetiva. Certo. Se não tiver juiz na cidade, tiver um plantão acontecendo, tiver algo que o juiz não possa conceder a medida protetiva de imediato, o delegado ou a delegada poderá conceder. Ou, se o delegado também não estiver na cidade, o policial militar também poderá conceder, porque o mais importante é a proteção da vida da mulher. Os atendimentos, as concessões de medidas protetivas têm avançado. Eu confesso a você, Bruno, que alguns anos atrás demorava, mas atualmente está sendo bem rápido, está sendo bem ágil. Como advogado criminalista, eu tenho que dar assim, o que é de César. A justiça tem se empenhado em proteger as mulheres. É claro que falta muita coisa para avançar. É claro que o aparato estatal muitas vezes não consegue, né? Por isso é tão importante a união de forças, Estado, família, sociedade, para que essas mulheres sejam efetivamente protegidas. Esse auxílio moradia, ele é um grande avanço. É um avanço que vai proteger, assim, não posso dizer de forma efetiva, mas que vem para ser inovador, que vem para dar uma luz no fim do túnel para as mulheres. Inclusive, o auxílio, a implementação do auxílio moradia, se a mulher não se sentir bem em estar naquela cidade, poderá ser concedido para ela ir para outra cidade, uma cidade do lado, uma cidade a 200 quilômetros, uma cidade mais distante, para que ela se sinta protegida. Então, é um avanço. Agora, a realidade dos fatos. Muitas mulheres, infelizmente, voltam atrás quando pedem medida protetiva, porque fazem parte do ciclo da violência. E o ciclo da violência, ele não é só físico. Ele é psíquico, ele é psicológico. Então, quando alguém está no ciclo de violência, muitas vezes ela acha que não está na violência. Sim. Ela perdoa, porque ela tem uma dependência emocional do agressor. Então é importante que a mulher tente tratar esse ciclo de violência, essa dependência que se passa no seu coração, em sua cabeça, para que efetivamente a justiça, ela própria, a sua família, os seus amigos, possam fazer uma rede de apoio ali. Porque o que acontece na prática? Concedida a medida protetiva, dias depois, semanas depois, a mulher vai à delegacia, a mulher muitas vezes de próprio bolso para um advogado, para que esse advogado entre na justiça, pedindo a recusa da medida, pedindo para que essa liminar caia, e ela volte ao lar, e o marido não corra risco de ser preso. Ah, porque eu só queria dar um susto. Então, essa mulher, eu faço aqui um apelo às mulheres, que tentem sair do ambiente de violência doméstica.
Da dependência,
né? Da dependência emocional. Agora, o que é que a gente via no Brasil, Bruno, há uns anos atrás acontecendo? Faz muito tempo que eu não vejo isso acontecer. Era dado uma liminar, uma protetiva, de 20 metros de distância, 15 metros de distância. O homem e a mulher podiam ficar na mesma casa, só que o homem ia pra, a mulher ia para a cozinha, o homem tem que sair da cozinha. Eram quartos separados, mas era na mesma casa. É. Que efetiva proteção o Estado estava dando para essa mulher? Que efetiva proteção essa mulher estava tendo? Porque a qualquer momento, o mal pior poderia acontecer. Ela poderia ser vítima de um feminicídio, ela poderia ser vítima de uma agressão. Então, eu acho um grande avanço o auxílio moradia, principalmente olhando a realidade de alguns anos atrás, onde medidas protetivas eram dadas e as mulheres continuavam morando no mesmo lar que o agressor. Então não adiantava de nada. Então, pelo menos, agora a mulher tem a opção de sair.
De se libertar, né?
Se libertar de sua casa. De sua casa, não. Do agressor.
Muito bem. Conversamos aqui com o advogado criminalista Matheus Brito sobre esse novo mecanismo da Lei Maria da Penha. Matheus, obrigado pelos esclarecimentos. Se tiver mais algo a acrescentar, fica à vontade.
Bruno, da minha parte, tá tranquilo. Mas eu queria fazer um comentário.
Certo.
É importante que a sociedade, ela denuncie, as mulheres denunciem os seus agressores. A Paraíba, ela saiu na frente e existe uma medida, uma lei muito importante que a gente viu algumas semanas atrás, a efetividade, que é a obrigação do condomínio denunciar as mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica. Ali, quando o condomínio perceber nas suas filmagens, nas suas áreas comuns, ou até dentro dos seus apartamentos, das portas fechadas, que aquela mulher que mora lá está sendo vítima de uma violência doméstica, o condomínio tem um dever de denunciar, podendo até levar multa de até R$103 mil. Essa lei é de autoria aqui da Assembleia Legislativa e é um avanço muito importante, muito efetivo. Então, eu peço à sociedade que denuncie. Existe um ditado que diz assim, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Esse tempo já passou. Tem que se meter a colher. Temos que proteger nossas mulheres, as nossas mães, nossas esposas, nossas amigas, nossas tias. É papel do homem também denunciar.
Sim.
É papel da família denunciar. É papel da vítima tentar também sair desse ciclo de violência. Então, está sofrendo um abuso psicológico, patrimonial, de violência doméstica, denuncie, busque ajuda dos seus amigos, busque ajuda das autoridades policiais. A sociedade, ela tem avançado, ela está preparada para receber você. As coisas mudaram, o mundo mudou e o Brasil, a sociedade, o mundo não aceita mais e não aceitará mais mulheres sendo violentadas, estupradas, sendo mortas pelo simples fato de ser mulher.
Muito bem, obrigado, viu, Matheus, e até uma próxima.
Obrigado.